jovempan.com.br. Boa tarde, começando mais uma edição do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Hoje, segunda-feira, dia 17 de julho de 2017. Todas as informações do Brasil e do mundo de maneira rápida e direta para você. E após derrota para a Chapecoense, o São Paulo afunda na zona de rebaixamento. Dorival Júnior classifica a situação como inaceitável. Palmeiras vence o Vitória e sobe para o quinto lugar. Enquanto isso, a gente de Mina diz que o futuro do jogador é mesmo no Barcelona. Com 8 pontos de vantagem na liderança, Corinthians volta aos treinos. E o Santos vai renovar com o zagueiro Lucas Veríssimo, mas permanência do jogador não é garantida. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes. Vamos começar com o líder do Campeonato Brasileiro, Corinthians. Empatou, mas ainda tem uma distância imensa, muito confortável a situação do Corinthians. André Ranieri, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde a você, Bruno. Boa tarde, ouvinte da Jovem Pan aqui no Jornal de Esportes, né? Corinthians empatou com o Atlético Paranaense neste sábado na Arena Itaquera. Mais de 41 pessoas, né, estiveram presentes, mais uma vez um belo público, saiu atrás do marcador num golaço. Jonathan, jogador experiente, passagem pelo futebol europeu, né, driblou 4 adversários corintianos e marcou 1-0 para o Atlético Paranaense. Depois o Jô empatou no finzinho da primeira etapa, marcou gol de empate, e no início do segundo tempo o Jô marcou o gol da virada, e o Otávio, num chute de fora da área, até meio despretensioso, né, a bola desviou no Balbuena, a bola iria para fora, o Balbuena desviou, a bola matou o Cássio e foi o segundo gol do Atlético Paranaense. Fim de jogo, Corinthians 2, Atlético Paranaense também 2, 27 partidas de invencibilidade. Já são 120 dias sem saber o que é uma derrota. Vamos aproveitar aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan e ouvir alguns personagens. Começando pelo Pedro Henrique, ele fala sobre o jogo e também sobre o lance, né, do Jonathan, que saiu driblando a defesa corintiana.
Faltou a gente acertar os passes de novo, pecamos muito hoje nos passes, mas é trabalhar, não acabou nada ainda, é trabalhar, como a gente vem trabalhando com os pezinhos no chão, com humildade e pensar no próximo jogo.
Pedro, ali no gol do Jonathan, ficou aquele receio de fazer o pênalti dentro da área, por isso que ele conseguiu costurar a defesa do Corinthians?
Sim, sim, foi mérito dele, todo dele, fez uma grande jogada. Ali na jogada ali eu fiquei com medo de botar o pé e fazer o pênalti, mas é seguir trabalhando, não costumava tomar 2 gols a nossa defesa, mas é continuar trabalhando com os pezinhos no chão e pensar no próximo jogo. Já.
Outro jogador ouvido na saída do gramado foi o volante Gabriel, né? Ele foi ouvido pelo repórter Daniel Lian e ele comentou sobre o segundo gol do Atlético Paranaense, um chute de fora da área do Otávio que desviou na zaga corintiana.
Acabamos tomando o segundo gol de uma forma que machuca pelo jeito que foi, um chute de muito longe que acabou desviando, mas acontece. Agora é como eu disse, agora é descansar porque quarta-feira tem mais. E como você disse, a equipe vem no caminho certo, fizemos um grande jogo, tivemos chance de matar o jogo, mas não conseguimos, mas faz parte.
Apesar do resultado, não abala em nada essa campanha fantástica que o Corinthians vem fazendo.
Não abala, a equipe vem forte sempre. Com a proposta de jogo, como eu disse, bem definida. E a equipe todos sabem que está no caminho certo e temos que manter, porque a gente sabe que é um ano de muitos jogos e tem que ter a consciência tática que estamos tendo.
E o Fagner, lateral direito do Corinthians, também foi ouvido pela Jovem Pan e ele analisou esse empate 2-2 com o Atlético Paranaense.
Tirar os pontos positivos do jogo, procurar recuperar para a gente fazer um grande
Fagner, fora de casa. Fagner, o Corinthians ele vem mostrando poder de reação contra o Patriotas, tomou gol, conseguiu empate, hoje de novo tomou gol, conseguiu a virada, depois sofreu empate, mas mostra poder de reação, né?
Ah, isso é importante, né? A gente sabe que a equipe é uma equipe que está bem estruturada, não vem sofrendo gols, mas a gente sabe que, que isso pode acontecer. E a gente tem que estar preparado para essa situação, né? Do que aconteceu hoje, do que aconteceu contra o Patriotas, de você sair atrás do placar, você ter a frieza, ter a cabeça no lugar para manter o seu padrão, manter o seu nível de atuação, para que você crie espaço, para que você crie alternativas para virar o jogo.
E depois do jogo, o técnico do Corinthians, Fábio Carille, daqui a pouquinho ele já vai estar aqui no estúdio da Jovem Pan, viu, Bruno Prado? Vai participar do Esporte em Discussão e ele falou sobre a partida.
Sabíamos da dificuldade do jogo, criamos oportunidade para fazer várias, né? É assim, campeonato é assim, mais um ponto conquistado, a gente tem que valorizar esse ponto. E preparação agora para o jogo de quarta-feira contra o Avaí. Mas foi um jogo que eu gostei do volume, né? Pela semana que foi, eu achei que o volume ia ser menor, mas a gente conseguiu imprimir um ritmo legal.
Carille, muita gente diz que o temor do Corinthians é a primeira derrota depois dessa sequência de invencibilidade. Mas em duas oportunidades mostrou poder de reação, né? Ele saiu atrás do marcador contra o Patriotas e hoje e conseguiu a virada, conseguiu a reação. Você acha que essa derrota, quando chegar, se chegar, né, como é dita, o Corinthians tem já esse poder de reação? Você está gostando de ver esse tipo de atitude?
Eu já falei isso e vou repetir, tá? Claro que vai acontecer um dia de perder, não tem como ficar assim para sempre. A gente tem que ir no outro dia no CT e trabalhar. Não tem outra forma, gente, não existe isso, né? Já estou respondendo muito sobre isso, assim, e tá ficando chata essa questão aí de pô, quando perder. Ora, vai perder e outro dia a gente vai treinar para preparar para outro jogo. É assim, não adianta eu vou sair triste daqui, no outro dia eu acordo, tem que acordar bem para trabalhar e passar confiança para os atletas, trabalhar para o próximo jogo. É assim futebol. É um esporte, uma hora vai perder. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o rendimento. Se o time, o dia que o time perder e não render, eu fico mais preocupado ainda. Mas a gente pode jogar bem e não ganhar. Futebol é assim, né? A gente está cansado de ver aí equipes massacrando e perdendo jogos. Faz parte. Aí eu vou ficar preocupado. Se a gente chegar a perder o jogo e a gente ter um rendimento legal dentro da partida, saio satisfeito para casa.
Ah, então, técnico do Corinthians, Fábio Carille, daqui a pouquinho aqui no estúdio da Jovem Pan para participar do Esporte em Discussão. Corinthians que já iniciou a preparação para o jogo de quarta-feira diante do Avaí, fora de casa, né? O Rodriguinho e o Guilherme Arana, que foram dois desfalques contra o Atlético Paranaense, estarão de volta. E a dúvida em relação ao Pablo, que se recupera de um desconforto na coxa. Bruno.
Valeu, André. Então, daqui a pouco, Fábio Carille aqui no Esporte em Discussão, técnico do Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro. Agora, 12:08.
Jornal de Esportes. Foi dada a largada para o álbum de figurinhas mais esperado do ano. Chegou o Carros 3, o álbum do grande sucesso no cinema. Relâmpago McQueen está de volta às pistas para o maior desafio de sua vida, em uma aventura fantástica. Os carros mais queridos e velozes do cinema, em um álbum que é pura emoção e velocidade. São 180 figurinhas. Carros 3, nas bancas.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
No jogo e na vida, é proibido desistir. Caiu, levanta. Perdeu, treina mais. Venceu, comemore.
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Beba com moderação.
A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas.
O trânsito na cidade tem a pior via neste momento na marginal.
Na informação.
Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade.
Baseado aqui nos casos já julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
Melhorar a qualidade do transporte público sob pneu.
É raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão.
O momento é de esperança e de retomada da confiança do Brasil.
No esporte.
Djokovic e Ken Nishikori e Stan Wawrinka ficaram conhecendo hoje.
Nos estádios do Brasil.
Olha o Brasil chegando. Lucas Lima recorde, pode pintar com o brasileiro.
Nossos repórteres estão em todos os lugares.
Olha a grande pergunta do momento no Congresso.
No Reino Unido pegou todo mundo de surpresa ontem.
Horas depois do cômico porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.
Jovem Pan, sempre ao seu lado. Jornal de Esportes.
Voltamos com o Jornal de Esportes, agora com as informações do Palmeiras, que jogou ontem e venceu. Fred Júnior, fala do Verdão.
Pois não, um abraço, boa tarde, ouvinte da PAN, neste Jornal de Esportes. Ontem o Palmeiras, no jogo da matinê do Campeonato Brasileiro, voltou a vencer. Depois de 3 derrotas consecutivas, o Palmeiras bateu ontem vitória por 4-2. Saiu atrás no marcador. Perdia por 1-0, conseguiu a virada 2-1. Até no lance, o empate num pênalti duvidoso, né? Pra não dizer que é duvidoso não, né? Vamos falar mesmo. Não foi penalidade, o Mina se aproveitou e se jogou no lance com o Wallace Zagueiro. Caso o campeonato terminasse neste final de semana. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas o palmeirense fica na expectativa, né? Fez sua parte, mais de 36 mil torcedores no jogo às 11 da manhã, o melhor público das 11 da manhã é no jogo Palmeiras e Vitória. Realmente, o público, mesmo depois de 2 derrotas no Brasileiro, e ainda uma sendo pro Corinthians e uma derrota na Libertadores, o torcedor correspondeu, fez sua parte, apoiou o Palmeiras e conseguiu ver aí uma vitória por 4-2. E aqui na Jovem Pan, então, vamos ouvir o técnico Cuca, ontem na entrevista coletiva, ele revelando que já tem um planejamento pensando num jogo mais decisivo para o Palmeiras, que vai acontecer no dia 9 de agosto, que é a partida contra o Barcelona de Guayaquil, o jogo da volta da Copa Libertadores, onde o Palmeiras precisa reverter o resultado. Perdeu o primeiro jogo por 1-0, tem que fazer 2-0 para chegar à próxima fase da competição sem as penalidades. Se fazer 1-0, vai para os pênaltis. Então, tem que fazer 2-0 para avançar para as quartas de final e provavelmente enfrentar o Santos, que tem o jogo do Atlético Paranaense na Vila, mas venceu o primeiro jogo lá em Curitiba. Vamos ouvir então o técnico Cuca falando do planejamento. 2 rodadas do Brasileiro, ele não vai pôr o seu time titular, ele vai contar aqui na PAN.
Para nós, a gente tem que buscar esse equilíbrio de estar bem nos mata-matas e no Campeonato Brasileiro, mas é indiscutível que nós vamos priorizar a Libertadores. Então, quando chegar mais próximo, eu tenho jogos com o Botafogo, eu tenho jogos com o Atlético Paranaense que antecedem a Libertadores, eu pretendo sair. Eu pretendo ir tirar 8 dias em Atibaia, preparar bem meu time para esse jogo e, de repente, nesses jogos, não usar o time titular. E quem sabe quem vai jogar seja até melhor, né? E possa produzir, mas a gente tem que fazer da Libertadores, que é a competição mais importante que a gente tá, é a principal, e a gente tem que assumir isso.
Este é o planejamento do Palmeiras. Então, jogos contra Botafogo e Atlético Paranaense, o Palmeiras não vai jogar com seu time titular, vai utilizar os jogadores reservas, o seu segundo time, para esses jogos, já pensando em Atibaia, treinando a equipe, pensando no jogo do Barcelona de Guayaquil. E ó que o Palmeiras tem um jogo decisivo dia 26 contra o Cruzeiro da Copa do Brasil, empate 3-3, né? O Palmeiras tem que vencer o jogo no Mineirão. Não pode levar gol, senão a missão fica mais difícil para avançar a fase semifinal da Copa do Brasil. E eu quis saber do técnico Cuca, né? Se ele já está mais otimista, mudou um pouco a visão depois de ter perdido pro Corinthians, ele estava pessimista, dizendo que não tinha o time ainda. Agora com a vitória com o time até o jogo de agosto, do dia 9, ele fica mais otimista que tudo possa se resolver, o time vai estar caminhando bem já, próximo dessa partida. Vamos ouvir o técnico Cuca.
Sempre que você crescer, próximo dos jogos mais importantes, é bom. Você passar um momento instável faz parte da nossa vida. Agora, só os grandes conseguem sair do momento ruim. A gente está trabalhando para isso, a gente tem muito ainda a evoluir. Eu não vejo o Palmeiras jogando mal, sinceramente. Eu vejo o Palmeiras sempre com mais posse, com mais finalizações do que os adversários. E em algum momento as coisas não dão como a gente imagina. Você está aí entre os 5 primeiros no Brasileiro, você está em 2 mata-matas importantes e com chance de passar nos 2. Então a gente tem que ter confiança na gente, em primeiro lugar, e fé, né? Que as coisas dê certo, daqui a pouco elas também, as coisas que não dão tão certo, vêm a nosso favor.
Este é o técnico Cuca aqui na Jovem Pan. O Palmeiras joga quarta-feira no Rio de Janeiro contra o Flamengo. Essa é a sequência aí. O Palmeiras vai ter um jogo, então, fora de casa contra o Flamengo, tentando aí, quem sabe, uma vitória importante seria com um adversário que interessa a parte de cima da tabela. E, então, o Palmeiras treina hoje à tarde, treina amanhã de manhã, viaja para o Rio de Janeiro e depois o time do Palmeiras Não sabe se a gente volta para São Paulo ou vai seguir fora para depois jogar fora de casa mais uma vez no domingo pelo Campeonato Brasileiro. O time do Palmeiras que vai ter a volta de Thiago Santos, que cumpriu suspensão, fica à disposição. O Felipe Melo jogou ontem, sentiu um pouco a parte física, mas é um jogador que fica à disposição já recuperado de contusão. Além do Thiago Santos, o Bruno Henrique acabou não participando da partida, né? O Bruno Henrique foi poupado, sentiu desgaste físico, pode ser a novidade voltando, pelo menos ficando à disposição para o técnico Cuca no jogo de domingo, aliás, de quarta-feira, contra o Flamengo. No domingo, o time do Palmeiras vai para Recife, enfrentando o Sport do técnico Vanderlei Luxemburgo. Falamos do Palmeiras aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan.
E agora vamos falar do time que vive a situação mais complicada entre os paulistas nesse Campeonato Brasileiro, São Paulo Futebol Clube. Márcio Espímpolo, boa tarde, tudo bom?
Boa tarde, Bruno, tudo bem? Quem não tá bem é o São Paulo, né? E ainda vai retornar a São Paulo de ônibus, porque teve problemas para retornar de Chapecó. E no sul do país, dependendo do dia, né? Ainda mais nessa época do ano, qualquer tempo encoberto é comum o voo ser cancelado, você ter problemas nesse sentido, né? E o São Paulo teve. Então, para evitar, já joga na quarta-feira contra o Vasco da Gama, mais um dia perdido de treinos para quem tem muitos problemas a serem resolvidos. O técnico Dorival Júnior, então, fez essa opção juntamente com a diretoria de retornar de ônibus. São 12 horas de viagem. E vai na base da conversa durante a viagem, né? Enquanto a moçada tira um cochilo e tal, vamos acordar a rapaziada, vamos conversar e tal, para acertar posicionamento, já que o São Paulo, erros individuais aconteceram mais uma vez e o São Paulo não vence a 9 rodadas e está na zona do rebaixamento. Pode sair, é verdade, dependendo de uma combinação de resultados, e precisa vencer o Vasco da Gama na próxima quarta-feira no estádio do Morumbi. O Dorival falou sobre o desempenho da equipe.
Eu acho que a equipe fez um jogo equilibrado em termos de posicionamento, trabalhando bola com paciência, procurando as movimentações. Pecamos muito no passe final, isso sim. Pecamos nas infiltrações novamente, talvez como tenha acontecido no primeiro tempo do jogo anterior. E nós temos que trabalhar para que aceleremos esse processo e diminuamos aí a margem de erro, que nos deixa muito expostos. Qualquer situação criada acaba parando dentro do nosso gol e isso tem sido um incômodo a todos nós.
Diz que a situação preocupa e o time tem dificuldades para fazer gols.
É natural que preocupe, nós não estamos aceitando essa situação, porém nós temos que ter o equilíbrio de, num momento como esse, procuramos neutralizar aquilo que vem acontecendo, diminuirmos essa margem de erro. Aquilo que eu falei, toda situação criada parece que ela acaba dentro do nosso gol e nós temos que procurarmos, com os trabalhos possíveis aí, melhorarmos essa condição. Eu acho que a equipe mostrou uma evolução, porém ainda a penetração, a jogada final, a definição, acabamos ainda tendo algumas dificuldades e em razão disso é natural que o poder de criação diminui, diminuindo as oportunidades de gol.
Mais uma rodada no Z4, uma situação inaceitável.
Tem que abrir o olho, é inaceitável isso, é natural que estejamos preocupados e bastante. Nós percebemos que mesmo quando fizemos os gols contra o Atlético de Goiás, também houve um desarranjo. Vamos ter que trabalhar muito nesse sentido. E principalmente quando tomamos o gol, teríamos ainda 20 minutos para a tentativa de uma recuperação. E houve novamente um descontrole desnecessário por aquilo que a equipe vinha mostrando.
A coisa não está fácil para o São Paulo. E o Fora Leco, hashtag Fora Leco, foi para os top trends dos assuntos mais comentados no Twitter ontem. Então a torcida já acha o principal culpado. Perdeu a paciência com o presidente do São Paulo, o presidente remunerado Leco. Ontem ecoou essa hashtag que varou a madrugada nas principais colocações nos assuntos comentados nas redes sociais. E alguns jogadores também foram ouvidos. Petros.
Que veio com uma proposta, e a proposta era muito bem definida, e a gente, mais uma vez, uma bola parada e mais uma desatenção. Acabamos tomando um gol. levantar a cabeça e trabalhar. Tem que assumir a responsabilidade e trabalhar. Não, não tenho o que falar, mais uma desatenção. Se não tem confiança, você não pode levar gol. Você tem que eliminar os gols sofridos o mais rápido possível. E assim as vitórias vão surgir e assim a confiança vai voltar. É inevitável. A gente precisa saber se portar também para poder reagir. E a gente vai trabalhar para isso. A gente já ouviu o Dorival, a gente sabe o que precisa melhorar.
E o Bruno, lateral direito, foi titular na vaga do Buffarini e também falou sobre a derrota e a situação do São Paulo.
A gente fica preocupado pela situação do time não estar ganhando. Essa fase que a gente trabalha, a bola não acaba entrando, mas é bastante força de vontade. O grupo tem que se unir para que a gente possa reverter logo isso.
Eu acho engraçado, Bruno, isso, a bola acaba não entrando. Quem vê pensa que o São Paulo teve inúmeras chances, agrediu o gol adversário a todo momento.
Nada,
né?
Pouquíssimo. E no jogo de quinta também.
Então, isso aí não vale, né? Isso de a bola acaba não entrando, a bola na trave, o goleiro tirou em cima da linha, isso aí é balela, isso aí é conversa fiada. E o Renan Ribeiro também falou sobre o resultado.
Cara, eu acho que é um pouco de tudo, né? A gente vem numa situação já, né? Tantas partidas sem vencer. Mas como eu disse, não adianta começar a apontar, questionar o momento da partida. Eu acho que a gente não é momento para pegar esses pontos. A gente tem que se fechar, blindar, trabalhar, unir cada vez mais a equipe, juntar nossas forças, que só assim a gente vai poder sair dessa situação adversa.
E é bom o Renan também ficar bem esperto, porque já tem muita gente dentro do clube cornetando e achando que o presidente tem que também contratar um goleiro, porque os três não passam segurança, né? Sidão, Denis e Renan Ribeiro, que fez bons jogos, mas nos últimos parece que esse crédito que ele tinha acabou. Vale ressaltar que em 2013 o São Paulo virou o turno na zona do rebaixamento, ficou 12 jogos sem vencer, agora está a 9 e foi conseguir essa virada no retorno do campeonato, quando chegou Muricy Ramalho e acabou terminando o campeonato na 9ª colocação. Mas não adianta viver com essa emoção toda. Era outra circunstância, era outro time, era outro técnico. Enfim, ficar apostando, contando com a sorte um ano atrás do outro, e numa hora isso acaba não dando certo, né? Quarta-feira, o Vasco no Morumbi. E promoção de ingressos, R$10 o ingresso mais barato, a meia entrada na arquibancada. A diretoria espera um grande público, como foi na quinta-feira. O público foi, o torcedor foi e o futebol não foi. Bruno Prado.
Situação muito difícil do São Paulo Futebol Clube. Agora, 12:23.
Jornal de Esportes. Agora na Jovem Pan, o melhor do tênis. Oferecimento Progazil. Você confia em quem entende.
Marcelo Melo, Roger Federer, Martina Hingis e Garbini Muguruza foram os grandes destaques do final de semana no torneio de Wimbledon, o mais importante e tradicional torneio do tênis e o mais antigo também. Nós tivemos no sábado a Garbini Muguruza levando o título no feminino, batendo Venus Williams por 2-0, surpreendeu. Segundo o Grand Slam da espanhola, ela já tinha conquistado o Roland Garros, agora o Wimbledon. E no mesmo sábado, nós tivemos a belíssima vitória do Marcelo Melo. Fantástica vitória, Melo número 1 do mundo de duplas, conquista o seu primeiro título em Wimbledon e o primeiro título do Brasil no masculino. Nós tínhamos a Maria Esther, que já conquistou aí 7 títulos no All England Club, mas nenhum homem havia conquistado e levantado essa taça. Marcelo Melo, portanto, campeão de duplas, ao lado do Lucas Kubot, os dois já garantidos no Mundial do Tênis, que acontece de 12 a 19 de novembro em Londres. E ontem, domingo, tivemos a vitória do Federer, recordista, agora o único tenista com 8 títulos em Wimbledon. Belíssima vitória 3-0 em cima do Tillett. E depois o Jamie Murray, irmão do Andy Murray, venceu duplas mistas com a Martina Hingis. Portanto, final de semana cheio de grandes vitórias, grandes conquistas. E você acompanhando tudo no melhor do tênis com apoio da Drogazil.
Na Drogazil, além de uma variedade em medicamentos e produtos de perfumaria e beleza, você encontra um espaço inteiramente pensado para manter sua saúde em dia. Nós temos uma equipe especialista em saúde, pronta para te ajudar com suas necessidades. Aqui você também conta com um farmacêutico sempre disponível para acolher e responder suas dúvidas. Sempre que precisar, você pode contar com a Drogazil. Venha nos visitar. Drogazil. Você confia em quem entende.
Jornal de Esportes.
Voltamos com o Jornal de Esportes para falar do Santos Futebol Clube. As informações com Felipe Altarujo.
Boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde também para o ouvinte da PAN aqui no Jornal de Esportes. O Santos ficou 0-0 ontem contra o Vasco no Engenhão. Jogo com portões fechados e 0-0 sem torcida. É um dos candidatos aos jogos mais chatos da temporada. Não teve ontem o Santos a dupla de volantes que vinha jogando. O Renato, o Thiago Maia. O Renato porque está machucado. E o Thiago Maia porque foi vendido no final de semana passada. Ele foi para o Lille da França junto com o lateral esquerdo Caju. Isso atrapalhou bastante a atuação do Santos. E com esse resultado, o Peixe é o terceiro colocado do Brasileirão. São 24 pontos até aqui. E chega a 4 jogos sem perder o Santos, contando todas as competições que o time está jogando. Mas mesmo assim, o Levir Cupi não se empolgou muito com essa marca e ainda disse que o time precisa melhorar se quiser ser campeão de alguma coisa.
Olha, isso não representa regularidade. Porque tem gente que fala, não, já está sem perder há 4 jogos. 4 jogos são 15 dias, passou muito rápido. Então, realmente, a gente faz a somatória positiva... Pro bem, muito rápido também. Ganhou 2 seguidas, modificou completamente o ambiente do clube, se transformou. Perdeu 2, está um inferno. Um inferno, pronto, criado, já vai. Então, tem muita coisa pela frente ainda. O time, na verdade, é aquilo que eu repito sempre. Tem uma boa estrutura, tem bom elenco. E o time relativamente bom também. Mas se não melhorar, nós não vamos conquistar nem o título dos 3 que nós vamos disputar. Nós temos que correr atrás para dar uma melhorada. Os jogadores são conscientes disso. E juntos nós podemos chegar melhor do que nós estamos jogando agora.
E o Levir Cupi falou também sobre o jogo sem torcida, sem gol, jogo chato ontem no Rio de Janeiro.
Absolutamente. Foi exatamente o que aconteceu hoje. Fazia muito tempo que eu não participava de um jogo tão sem graça. O único lucro que... Nem a torcida do Vasco, nem a do Santos conseguiram me xingar. Foi o único lucro que eu tive no jogo. Mas que ficou sem graça, ficou. Realmente, 0-0, cara. 0-0. Foi o que o jogo mereceu pelos antecedentes, né?
Esse é o Levir Cupi, técnico do Santos. O time volta a campo no meio de semana, em frente à Chapecoense, às 7h30 da noite, na Vila Belmiro. Em relação a possíveis saídas, Ricardo Oliveira na mira do Internacional, o Inter buscando o centroavante para a sequência da Série B, e tem como alvos principais nesse momento o Grafite e o Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, então, pode sair do Santos, está na mira do Colorado. Depois de vender o Thiago Maia e o Caju, agora tem suas voltadas para o Lucas Veríssimo, o zagueiro. Ele vai renovar com o Santos nessa semana, vai renovar o contrato até 2022, mas pode ser que saia ainda nessa janela. O Stuttgart da Alemanha e o Saint-Étienne da França têm interesse no Lucas Veríssimo. Bruno Prado.
Vamos à Inglaterra, as informações do futebol inglês, ainda na fase de pré-temporada, o mercado aberto, as informações de Alfredo Luiz Filho.
O Chelsea parece cada vez mais desesperado em busca de um centroavante para a próxima temporada. Até agora, o clube só fracassou em todas as tentativas depois de o técnico Antônio Conte dispensar Diego Costa. Foi assim com o belga Lukaku, que assinou com o Manchester United, e com o espanhol Morata, a caminho do Milan. Agora, a bola da vez é o argentino Sérgio Agüero, do Manchester City. Agüero foi o principal artilheiro da temporada passada. Passada da equipe de Pep Guardiola, mesmo passando do status de titular para reserva após a chegada de Gabriel Jesus. Mesmo assim, anotou mais de 30 gols. Recentemente, o chefão do City jurou que não estava nos planos se desfazer do argentino, tanto que ele está no grupo que embarcou para os Estados Unidos para uma série de amistosos contra Manchester United, Real Madrid e Tottenham. Mas não será surpresa caso o Agüero pegue um voo para a Ásia, por onde o Chelsea fará uma excursão nos próximos dias. O outro alvo do clube é o Aubameyang, do Borussia Dortmund. O clube alemão já avisou que é agora ou nunca a chance que os ingleses têm de contratar o centroavante. O problema é que o Dortmund quer pelo menos 70 milhões de libras pelo jogador do Gabão. Paris Saint-Germain e Milan já manifestaram recentemente o interesse no atleta. E por muito pouco, Aubameyang não foi parar no futebol chinês algumas semanas atrás. Sobre Diego Costa, o futuro ainda é incerto. O atacante ainda curte férias no Brasil e não se incomodou de postar vídeos em meio a amigos usando a camisa do Atlético de Madrid, clube que defendeu antes de vir para o Chelsea. A verdade é que a equipe de Antônio Conte corre sérios riscos de iniciar a temporada sem um nome de peso para o ataque. E justamente em uma temporada importantíssima, com o time defendendo o título da Premier League e sonhando alto em faturar mais uma vez a Liga dos Campeões. Direto da Inglaterra, Alfredo Luiz Filho para a Jovem Pan.
Estamos encerrando o Jornal de Esportes. Na sequência tem o Esporte em Discussão, hoje com a participação do técnico do Corinthians, Fábio Carilli. Vanderlei Nogueira comanda com a equipe de esportes da Pan. Até já.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.